Ju, ele é tipo, ele é um Yakuza lendário.
Ah, é um Yakuza lendário que canta Eu Sou um Idiota?
É só uma música.
Tem uma família de Yakuzas que se veste de bebê?
Mas é só uma sidequest.
Pera, ele contratou uma galinha pra trabalhar de gerente numa empresa dele?
Pegando as coisas assim, parece que o jogo é bobo, né, Ju?
Ah, opa, peraí, isso aqui é um autorama?
Ju, deu de queimar a pauta. Tá chegando gente.
Ah, tá, né?
Miçangas Podcast, porque errar é humanas.
Eu sou a Jujuba.
Eu sou o Marcelo Agostinho.
Não somos parentes. Muito bom. Diretamente de Camurocho. Ou Cabuquicho, né?
É.
Como é que é o original? É Cabuquicho, eu acho.
Não, a gente...
Cadê a Nanaka pra dizer pra gente?
A gente tá nas cidades...
Os lugares certos.
Nas fictícias, né?
Ah, então estamos em Camurocho hoje, que é o lugar fictício do jogo Yakuza, olha só, né? Que é disso que a gente vai falar hoje. Se você é ouvinte, não joga, não sabe, não tem problema. Fica aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio, porque vale muito a pena. Assim, ele é tão miçangas, ele é tão aleatório, que eu tenho certeza que você vai se divertir. Mas antes, né, antes da gente entrar no assunto aleatório, vamos chamar o nosso convidado. Olá, Luco, tudo bem?
Alô, tudo certinho. E aí, gente?
E aí, a gente sempre traz especialista, né? Assim que é bom, o Miçangas, ele tem essa coisa de trazer especialistas pro programa. Então, antes de mais nada, conta pra gente onde as pessoas te encontram nas redes sociais. Ou não encontram mais, não sei, como é que tá, essa semana tá um caos.
Por enquanto encontra, até eu decidi não ter mais, mas por enquanto eu sou o arroba alucinante Borgs, Borgs de Ciborgue, em todas as redes sociais.
Okay.
E tem o meu podcast, o Naus do Arquivo, arroba Naus do Arquivo, que vocês também encontram nas redes. E agora em abril saiu o primeiro arquivo, o primeiro episódio de RPG, então ouve lá, gente.
Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Gostin, arroba Jujubavi, tanto no X, por
isso.
Pouco tempo... Como no Instagram, tu tem Blue Sky, hein, Ju?
Eu tenho, é o mesmo.
Reservou.
Não uso, nunca entrei, mas eu tô lá, gente. Me sigam, quem sabe eu entro.
Assim,
né?
Eu tô entre abandonar de vez microblogs ou talvez migrar pro Blue Sky, mas por enquanto tô no X ainda, lá falando mal do próprio X.
Tá certo. É isso que a gente tem que fazer. E se você quiser ajudar esse projeto, gente, por favor, veja bem, ajudem a gente. Abril está acabando, maio, em maio vai acabar Padrim, não tem Padrim mais.
Exato.
Se a gente precisa do apoio de vocês no Apoia-se, olha aí, o link vai estar no post, mas assim, precisamos da força miçangueira, do poder das miçangas, né, para que a gente continue vivendo da nossa arte, falando aleatoriedades aqui. Então, se você é ouvinte, nos apoia pelo Padrim, se você apoiava a gente pelo PicPay e não migrou, o PicPay acabou, tá? Então, ajude a gente, migra pro Apoia-se e faça uma Jujuba e um Guaxa e um editor felizes. Porque a gente ama esse projeto e a gente não quer que ele acabe. Tá perigando porque a gente não tá conseguindo fechar as nossas metas, né, Guaxa?
A gente depende de vocês, pessoal. Por favor, façam a migração. Esse mês foi... A gente gastou mais do que recebeu, então...
Sim.
Precisamos de vocês.
Mas a gente está aqui porque a gente gosta muito do projeto e a gente quer trazer esse projeto para vocês. Né? Nós acreditamos em vocês.
Não, fica tentando descobrir o quanto a gente gosta. Vai lá e apoia.
É isso aí. Veja bem.
Uma hora, o amor acaba, né, Ju? O amor às vezes acaba.
Ou o nosso din-din, né? Também tem isso, tem essa questão aí. Porque a gente também tem os boletos para pagar, então
não dá para
levar tudo. É complicado. Mas enfim, gente, então apoia-se, vai estar aí no post, né? Ou, sei lá, procura lá pelo Miçangas Podcast. Eu não sei como é que você acha, isso aí já é muito difícil para mim. Mas você vai achar, o link vai estar aqui no post, tá bom? E você vai entrar, se você apoiar mais de 10 reais, você vai entrar no grupo mais divertido, né, da podosfera. A gente fala bobagem, a gente faz, sei lá, fogueira, a imaginária, a gente canta musiquinha. Então é uma coisa legal pra gente se divertir junto e pra gente se apoiar e sempre ter coisa bacana, tá bom? E memes de gatinhos e fotos dos nossos pets Então, se você quiser mostrar o seu pet fofinho, entra lá e eu quero conhecê-lo.
Eu vou ver se eu lembro de colocar lá no Apoia-se. Dá pra gente colocar uma mensagem que só quem assina pode ver. E daí lá eu vou botar o link direitinho pro grupo do Missangas, né, no WhatsApp. Aí você vai clicar e entrar, vai ser bem mais fácil do que eu lembrar de mandar um negócio.
Sim, sim. É, porque de repente... E isso é outra coisa, viu, gente? Se vocês já apoiaram a gente e a gente ainda não mandou o link pra você, avisa, manda mensagem, porque às vezes a vida tá uma correria e pode ser que tenha passado, tá bom? Alguma mensagem, algum e-mail, então reforce, tá bom? Não é de sacanagem que a gente não mandou. Eu acho que não aconteceu, mas se aconteceu, por favor, entre em contato com a gente. Vamos começar com pergunta aleatória? Faz aí, Guaxa. Eu tô com saudade de pergunta aleatória. Acho que a gente pulou alguns episódios aí.
Vocês quase pularam naquele outro que eu vim e eu já tô... Eu tô pronto. Eu tô pronto pra pergunta que vier. Estudei bastante. Você
nunca tá. Nunca tá.
Não pode ser aquela que a gente fez junto. Tá, Luco?
Ah.
É, o que você tatuaria nas suas costas, tal qual o Yakuza?
Tá, pra essa eu não me preparei. Eu tatuaria... Eu acho que... Não, tu vai achar que é puxa-saquismo, mas eu tatuaria um guaxinim.
É, puxa-saquismo, acho que é muito feliz.
Não. Isso é uma resposta que eu daria. Antes de conhecer o RP Guaxa, eu já diria isso, porque eu sempre gostei de guaxinim, eu achei uma coisa hilária, eu sempre gostei, então...
Hilária? Eu sou um palhaço pra você? É isso?
Não, de forma alguma. Você é um guaxinim, é diferente. Ambos fazem a gente rir, ambos fazem a gente achar coisas bonitas, então assim, tá tudo no seu lugar, tá tudo certo. Mas um guaxinim, seria um guaxinim é legal.
Perfeito.
Ok. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Se você hoje, tá, pudesse entrar na... Imagina que... Como você já jogou o jogo da Yakuza, né? Então vamos já começar a entrar no tema. Se você pudesse entrar na Yakuza, né? Ser um coleguinha aí do Kiryu-chan, que tipo de vestimenta, qual seria, assim, o seu uniforme? Porque tem aquele padrão, né, chique Yakuza. Queria saber qual seria a sua vestimenta padrão.
Seria um sapato preto mesmo, uma calça social, um cinto preto com detalhes prateados ao redor dele, e a blusa seria uma blusa simples de botão, com a manga sempre pra cima e um cachecol.
É uma blusa simples, não combina com Yakuza.
Não, uma blusa assim, simples assim, de
seda,
botão.
Berrante.
Não, nem todo Yakuza é assim, Ju. Só os protagonistas são.
Mas o Luco teria que ser um protagonista, pô. Ele é amigo do Kiryu.
Caramba, agora eu me senti especial. Então seria uma blusa de seda de botão, com as mangas sempre pra cima, e o cachecol. Aí sim.
Perfeito.
Que roupa você usaria, Guaxa?
Pô, que roupa eu usaria? Porra, eu não gosto de usar casaco, eu não gosto de usar calça, mas é óbvio que se eu fosse um Yakuza, eu teria que usar, né? Então seria um terno, assim, bem... com estampas, sei lá, de zebra, de bicho, assim, uns negócios bem, bem bizarros pra chamar a atenção.
Gente, o meu, obviamente, eu usaria uma blusa, né? Uma camisa de seda cheia de jujubinhas, né? Assim, ia ser toda multicolorida... De jujubas, com correntão de prata, assim, daqueles do tamanho da minha cara, sabe aquela grossura, assim, tipo, do grossura do meu braço, entendeu? Que eu ia ficar com torcicolo no final do dia, mas é isso aí. E um saltinho, né, um salto, assim. Eu ia aguentar andar? Não sei, acho que não, mas eu ia ficar estilosa, acho que eu tinha que ficar chique estilosa. Provavelmente um chapéu também.
Chapéu é uma boa, né?
Chapéu, né? Chique. Chique chapéu. É isso. Estamos aqui já paramentados para entrar nesse programa.
É, eu queria aproveitar e fazer uma introdução rapidinha. Tem um vídeo do Felipe Figueiredo lá no Nerdologia, né? Nerdologia História, que ele conta a história do Yakuza. Um vídeo maravilhoso, que comentou todo mundo a dar uma olhada. Mas, resumidamente, e vou falar bobagem aqui, então usem a fonte para pegar o certo. Mas, resumidamente, a religião predominante no Japão antes da chegada dos ingleses e tal, era o shintoísmo, e nessa religião, quem mexe com os mortos, ele é inferior. Tipo, a pessoa que o açougueiro, sei lá, que tira a pele dos bichos, quem enterra os mortos, né? Então, quem mexe com a morte, É tipo um Dalit pros hindus, sabe? É alguém inferior numa casta social. Inclusive, eles moravam separados. Tinha toda uma segregação dessas pessoas que se dava exclusivamente pela função social deles. Eles eram muito importantes para a sociedade, né? Porque, porra, as pessoas vão comer carne, as pessoas vão fazer as coisas. Mas eles eram separados do resto das pessoas comuns, né? E essa segregação, à medida que o tempo foi avançando, essas pessoas segregadas não tinham muitas oportunidades de empregos melhores e tal. Um dia isso caiu, né? Agora é todo mundo igual, mas mentira. Até recentemente, há uns 2 anos atrás, se descobriu que existia uma lista de famílias que descendem dessas pessoas para que elas nunca pegassem um cargo grande numa empresa. Então, tipo, é uma loucura que existe até hoje, sabe? Segregando essas pessoas. E é óbvio que acontece em qualquer sociedade. As pessoas estão em necessidade, são consideradas inferiores. Elas acabam se envolvendo em atividades criminosas. Né? No caso desses yakuzas ali. Atualmente, a Yakuza mexe muito com drogas no Japão. Mas, antigamente, com jogos, com contrabando e tal. E eles foram ganhando muito dinheiro com isso. Eles foram... É um grupo grande de pessoas. Então, os japoneses, com medo de continuar essa segregação, eles deixaram essas pessoas se organizarem em famílias. Ser um Yakuza no Japão não é ilegal. É ilegal as atividades que a Yakuza faz, né? Mas eles têm um centro, um endereço, né? Um líder. O líder de um clã da Yakuza pode, inclusive, usar uma espada, né? Antigamente. Então, eles se organizaram e surgiram na sociedade japonesa como isso. Depois, imigrantes coreanos, chineses, que também eram segregados dessa sociedade, acabavam entrando nessas famílias yakuza, né? Então, tem toda essa... Existe até hoje no Japão. Não é tão... Não é como no jogo, né? No jogo é muito mais... É a mesma coisa que o yakuza, no jogo yakuza, é como o pirata é nos filmes. O pirata na vida real, ele é um bandido que ataca as pessoas, que mata, né? E Yakuza, no jogo, ele tem toda uma... ele segue um código de honra, né? De respeitar a família, de não matar alguém que seja de fora do meio da Yakuza, né? Tem todo um código de ética que eles seguem ali. Sim. Eu conheci há muito tempo atrás, assim, quando os primeiros jogos fizeram sucesso, me disseram, Yakuza, então eu fui pesquisar e me disseram, isso é tipo o GTA do Japão. Eu nunca gostei de GTA.
É um bom jeito de descrever.
Não, é um péssimo, Ju, porque me afastou e assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Não, mas é... Porque o GTA... Mas pelo esquema de andar, de ser um mundo aberto...
Não, mas assim, o GTA... Olha só, o GTA... Tu não usa carro no Yakuza. Tu não...
É verdade.
Tu não usa arma de... Assim, tu até usa arma de fogo em algumas situações, mas o normal é sair no soco. O mapa é muito menor. É uma cidadezinha, normalmente, né? E a estrutura de missões, ele é muito mais... Ele é um RPG de ação, assim, um beat'em up com elementos de RPG, os antigos, né?
Sim.
E essa série surgiu no Japão com o nome de Ryuga Gotoku, desculpa, peço perdão para Nanaka, né? Mas que significa como um dragão, né? Quando ela veio pro ocidente, eles não botaram Like a Dragon, eles botaram Yakuza. Eu acho que isso é outro erro que a série teve, que afastou muita gente. Tem gente que não joga, eu tenho um amigo que não joga jogo de máfia, por exemplo. E daí ele diz que ele não vai jogar Yakuza porque é bandido, não gosta de GTA, não sei o que. Tipo, o nome original é Como um Dragão, né? E atualmente os últimos jogos
agora
do 7.
Né? Agora tem o Like a Dragon.
Do 7 pra cá, eles unificaram o nome, né? Agora é Like a Dragon. E assim.
Que é muito bom, né?
Eu conheci a série pelo 7, que muda o protagonista. O protagonista dos primeiros 6 é o Kiryu, a gente vai falar depois.
Você não jogou com o Kiryu pra começar?
Não, o primeiro que eu joguei, ele tava de. Eu assino a Plus Deluxe, né?
Tá.
E daí, porque uns RPG. E daí, dos RPG que tava. Fui baixando um monte de RPG maluco, fui jogando. Aí tinha o Like a Dragon 7. Eu disse, paguei, né? Porque eu paguei pela assinatura e tá lá na biblioteca.
Sim.
Tá de graça, vou jogar.
Jamais.
E me apaixonei, assim.
Jamais que eu começaria um jogo pelo 7.
Mas, não, mas desculpa. Assim. É o primeiro em português, os outros não estão, né?
Eu
mal falo português. É o primeiro em português. Ele começa a história de um novo personagem, que é do Ichiban, né?
Sim, e, é verdade.
E, porra, eu terminei apaixonado por aquele jogo. E daí fui atrás de outros, né? Joguei o Yakuza 1. Joguei o Yakuza 0. Joguei um que saiu, que é entre o 7 e o 8. Tem um que se chama O Homem que Apagou Seu Nome.
É, esse é o
Like
a Dragon, ainda.
O Homem que Apagou Seu Nome. É. Aí ele é um jogo menor, assim, ele é bem mais curto. Aí joguei esse, joguei o 8, que saiu esse ano, né? Porque ele é a continuação do 7. E no momento, assim, antes de entrar pra gravação, eu tava jogando o 2, assim, que... Porra, assim, é uma série que eu me apaixonei, que eu amo e que eu queria muito falar sobre.
É muito
e,
boa.
E, porra, não tinha desculpa. E temos agora o Miçangas. E eu queria saber de você, Ju. O que você jogou da série?
Cara, eu... Assim, eu, na verdade, jogar, sentar, pegar o controle e jogar, eu não joguei. Eu sou aquela copilota, né? O Jujubo jogou todos e eu acompanhei todos esses jogos. Então, esse não foi um jogo que eu efetivamente joguei, mas eu acompanhei a saga toda. E mais ou menos nessa mesma pegada que você, assim. Ele já tinha jogado quando ele tinha Xbox, sei lá, né? Enfim, o jovem Jujubo tinha Xbox e tinha... Nem sei que Xbox que era. E aí, recentemente, saíram todos no Game Pass. E aí ele falou assim, caramba, saíram todos no Game Pass. Inclusive, acho que o Kiwami, né? Que é um remaster. Não sei se é um remaster. Não, acho que é um remake, né?
Isso.
Remake mesmo.
É um remake, né?
O 0 tem a versão Kiwami, que é o... Eu acho que o 0, ele não é um remake, né? Ele é só...
Ele já é original mesmo.
Ele já é o original, mas ele tem o Kiwami no nome porque ele usa a mesma engine do 1 e do 2.
Isso, é. É, então, eu sei que assim, aí ele falou assim, nossa, essa série é muito legal, esse jogo é muito divertido, eu já joguei, eu gosto muito da franquia, você tem que jogar. Né, você tem que ver, você tem que acompanhar. E eu falei assim, tá bom, né, enfim. Eu fui meio que na mesma pegada que você, da parada assim, GTA é tão chato, eu acho chato ficar andando na rua e roubando as pessoas e batendo, que coisa mais chata. E aí ele falou assim, não, mas confia, só confia. E aí começamos, então, só que eu já comecei, né, nessa pegada do remake, de um jogo mais bonitão, com uma engine bacana, né, e é muito legal, gente, é surpreendente, né, porque assim, primeiro, o protagonista, você pensa, né, Like a Dragon, nossa, o cara na capa com uma tatuagem de dragão gigante nas costas, e ele é da Yakuza, você acha que ele vai ser muito badass, muito malvadão, e aí... Qualquer pamonha da rua engana ele. Pra começar, assim. Ele é muito coração, ele é muito inocente, ele é muito bobalhão. E eu amei isso. Eu já achei super divertido. Que eu falei, cara, gostei, né? Legal, mudou alguns paradigmas. Eu tava esperando um negócio, veio outro. Fora toda a parada de, assim, ser nonsense, de ter sidequests bizarríssimas no estilo Witcher, assim, né? De, sei lá, por favor, me ajude a achar minha panela, minha frigideira. Achei isso muito legal. Gostei
Eu sou um masoquista e não sinto mais dor. Preciso de algo que me dê dor. Essa é uma sidequest que tem pra resolver.
Ai, caraca. A dos bebês, né? A gente falou no teatrinho, mas, meu Deus, quando você entra num lugar que... Ai, senhor, tem um monte de homem vestido de bebê.
E assim, porra, antes de falar do bebê, eu quero voltar nos bebês.
Tá.
Luco, como é que tu, o que que tu jogou, como é que tu conheceu a série?
Eu conheci, na época que ficou famosa, eu já ouvi falar de Yakuza, mas pela mesma razão que você se afastar, assim, por ser um GTA, pelo que as pessoas diziam, eu me afastei, porque o que eu gostava de GTA era andar de carro e dar tiro, e falaram, é GTA, só que sem isso. Eu não vou jogar, né? E aí, eu via por alto... depois que saiu o Zero, eu vi algumas cenas da dança, não sei o que, eu fiquei, pô, isso aqui parece aqueles filmes de luta assim e tal, eu fiquei, pô, interessante, estou curioso.
É um filme
peguei
do Bruce Lee,
promoção,
sei lá,
exato,
do Jack Chan, talvez.
Peguei numa promoção um dia na Steam, comecei a jogar, amei, mas nunca continuei, porque eu tenho um problema de começar jogo de história e falar, daqui a pouco eu volto. Aí passam duas semanas e eu esqueço que existe. Mas aí um amigo meu tava jogando também na época... isso já no final do ano passado, começo desse ano. Aí eu falei, agora eu vou pegar pra jogar sério. Aí eu comecei, joguei. Engatei num nível que eu não conseguia mais parar. Me apaixonei pelo Zero. Aí eu ganhei o Kiwami 1 e o 7 de aniversário esse ano. Eu joguei um pouquinho do 7 depois que eu zerei o 0. Eu joguei umas duas horinhas, assim, sem dar spoiler. Eu passei o primeiro grande plot twist, né? Depois que você sai de um certo lugar. Você fica, meu Deus, o que aconteceu? Tudo mudou. Aí eu parei um pouquinho ali e falei, não, quero jogar a série pra ver como tudo chegou até aqui. Aí eu comecei a jogar o Kiwami. Eu zerei o Kiwami ontem de madrugada, pra estar frente com o podcast. E... Eu tenho que comentar um negócio que eu achei hilário, que você falou que é uma sidequest que leva pra um lugar que não tem nada a ver, que ele é muito bobalhão, acredita em todo mundo. Eu entrei numa sidequest ontem, que eu entrava num bar, bêbado tava mexendo com uma mulher, aí ela falou, não, me larga, não sei o quê, salvei lá a mulher, ela me chamou, pô, você é bonitão, vamos pro bar? Eu, tá, vamos. Aí a gente começou a beber, aí ela falou assim, vai beber, beleza, pode ser. Bebi. Aí ela colocou o copo na mesa e eu fiquei... Ela bebeu ou ela não bebeu? Eu fiquei meio assim, será? Aí ela falou de novo, vamos beber mais um pra poder, né? Quero curtir a noite e tal. Aí eu falei, eu vou beber agora, que aí eu vou ver se ela tá colocando o copo na mesa sem beber ou se ela tá bebendo. Aí bebi, ela colocou o copo na mesa de novo sem beber. Eu falei, ela não tá. Na próxima eu vou pedir pra não beber. Aí eu desmaiei. Roubaram meu dinheiro.
Não tinha a próxima.
Sim. Saí do bar sem dinheiro. Quando eu viro a esquina, tem outro cara falando assim, pô, tem como tu me emprestar um negócio aqui rapidinho pra eu ir ali na esquina? É, pegaram meu dinheiro, não sei o quê. Lá foi mais 100 mil ienes. E eu fico assim, um em sequência depois do outro, sabe? Porque vai engatando uma coisa na frente da outra. E eu acho isso tão maravilhoso. Eu chorava de rir no 0, eu chorava de rir no 1. É muito bom, cara.
Sim.
Eu não caí nessa. Eu bebi o primeiro e não bebi mais. Não, mas porra... É óbvio que isso é um golpe, né? E daí tu consegue resolver de outra forma. Tu sai na porrada com o dono do bar e com outro cara que aparece.
Quando eu voltei, cara. Eu encontrei a mulher numa outra rua. Aí ela falou, não fui eu não, me perdoa, vamos lá no bar que eu resolvo. Aí eu meti a porrada em todo mundo e peguei meu dinheiro de volta.
Ah, sim, porra. A Juba falou, a gente falou, né, da família Yakuza que gosta de se vestir de bebê. Ela aparece em várias sidequests, em vários jogos, assim. Ela aparece lá em uma sidequest em cada jogo. Na última vez que eu os vi, foi no no Homem que Apagou Seu Nome, The Man Who Erased His Name. Eu juro pra vocês, a sidequest da família que se veste de bebê, eu chorei de emoção no final da sidequest. Porque o Yakuza, acima de tudo, é uma novela mexicana.
É. Não, é um doramão, assim, é um doramão, cara.
Cara, assim, os plot twists são... absurdos. São coisas assim que, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe?
Sim.
O 7, que foi o primeiro que eu joguei, poxa, assim, os plot twists que começa a dar lá pro final e como a história termina, porra, é melhor do que muita mídia que eu já consumi, sabe? Assim, é uma história incrível, incrível, incrível.
Sim.
Não, obviamente a gente não vai dar spoiler, né? Mas, porra. Não. O primeiro Yakuza, todos os Yakuza, uma coisa que é legal, é o Kiryu tentando sair da vida de alguma forma de ser um Yakuza, e algo acontece e ele precisa voltar, sabe? Porque o primeiro Yakuza, ele começa com o Kiryu no auge, ele já é o dragão de Dojima, né? Like a Dragon, você é como um dragão. Ele é o Yakuza lendário, assim, todo mundo respeita ele. E, porra, spoilers do primeiro jogo, gente, só pra gente dar uma introdução pra série.
São 7, tudo bem.
Já tá no 8, né?
Então são 8.
Isso, fora os milhares de como é que se diz? De
spin-off, né?
Spin-off. Mas então, assim, a história do primeiro é o seguinte: Kiryu, lendário, acho que ele já tá com uns 40 anos ali já. Pra Yakuza, ele já tá na finaleira, né? Ele cresceu no orfanato. Que é um orfanato que a Yakuza cuida para pessoas que a família morreu por culpa da Yakuza, né? Eles cuidam das crianças.
Sim.
O Kiryu é uma dessas crianças. Lá ele cresce junto com o Nishiyama. Como é que era o nome dele?
Nishiyama.
Isso, Akira Nishiyama. Que é tipo um irmão para ele. E os dois conhecem uma menina que é a Yumi, né? Yuma.
Yumi.
Os dois claramente se apaixonam por ela. Tal, acontece um assassinato, que essa Yumi tá envolvido e esse o Nishiyama tá envolvido. Um assassinato de alguém importante dentro da máfia. O Kiryu, pra não ver a amada e o irmão preso, ele manda os dois embora, pega a arma e espera a polícia. E ele vai preso, passa 10 anos na cadeia e o jogo começa de verdade com ele saindo da cadeia, ele perdendo, ele ficou 10 anos sem brigar direito, né? Em solitário, ele até brigou um pouco na cadeia, mas passou mais tempo na solitária e tal. Então ele sai sem os golpes todos que ele tinha no início do jogo. Uhum. E daí, ele precisa agora reencontrar essa menina, tá tendo problemas na Yakuza, o irmão dele agora é alguém importante dentro da família mafiosa. Ele foi expulso da família, né? Porque ele matou alguém da Yakuza, tudo vai estar expulso da família. Uhum. E, assim, é cheio de plot twist e tal. E como a gente disse antes, ele tem aquele dragão tatuado nas costas. Tu vê muito pouco, mas quando tu vê, tu sabe que sabe aquelas lutas importantes que ele tira a camisa pra mostrar a tatuagem.
Farofa,
é maravilhoso. Assim.
Né? É muito bom.
A hora que ele encontra outro Yakuza e os dois tiram a camisa, eu abro um sorriso assim, é agora, vai ser foda.
Vai ser a luta do século, né? É muito bom, realmente. Não, e eu gosto muito dos poderes especiais, né? Porque tem os ultimates, sei lá, né? Inclusive, você estava falando que é um doramão, né? Que é uma novelona mexicana. Eu discordo de ser uma novelona mexicana. Eu acho que é um dorama, porque afinal, Japão, por favor, Guaxa, né? Uhum. Mas assim, e tem uma coisa muito genial, cara. Tem eu não vou lembrar agora qual é, assim, mesmo. Tem um dorama coreano que é muito, muito, muito famoso, que chama Sonata de Inverno, Winter Sonata. E assim, ele foi, tipo, lá nos anos 90, ele foi o Pousando no Amor da geração, sabe? Que agora todo mundo sabe o que é Pousando no Amor, a Netflix fez todo mundo assistir dorama.
Minha mãe ama esse daí.
Pois é. Então, o Winter Sonata, né, o Sonata de Inverno, foi o Pousando no Amor dessa geração. E um dos poderes do Yakuza, eu acho que é até do Kiryu, ele evoca uma cena desse dorama, sabe? Tipo, vem o inverno, aí vem a musiquinha, aí o cara abraça a menininha assim por trás, e tipo...
Não, é perfeito. No set.
Cara, eu chorava de rir. Eu falei assim, Jujubo, pelo amor de Deus, isso aqui é do Sonata de Inverno. O que que tá acontecendo? Os caras abraçam de um jeito assim que você fala, não, não pode ser, não pode ser. É muito bom. Então, é genial. Ah, e eu queria dizer pra vocês que no primeiro jogo, olha só, o Mark Hamill faz um personagem. Não sei se vocês sabiam disso.
Ele faz uma Majima.
Ele faz uma Majima.
Ele faz uma Majima. Só que eu jogo do jeito certo, que é em japonês.
Ah, sim.
A voz do
sim.
Kiryu em japonês, meu Deus do céu. Chega e mexe com a gente de um jeito. Nossa Senhora.
É muito bom.
É maravilhoso, né? É maravilhoso.
É muito bom. Gente, não, é maravilhoso.
É porque assim... Esse personagem que o Mark Hamill faz, que ficou conhecido, além do Star Wars, pelo Coringa, né?
Uhum.
Ele é o cachorro louco de Dojima, né? É o Majima. E, cara, assim, é um personagem... Ele é um rival do Kiryu, que quando o Kiryu sai da cadeia no primeiro jogo e não tá nem 10% do que ele era antes de ir pra cadeia, ele começa a incomodar o Kiryu, a chamar ele pra briga, não porque ele quer derrotar o rival, porque ele quer o rival de volta na forma que ele tava quando ele foi preso. É maravilhoso, assim, ele... E daí, tu tá andando na rua, abre um bueiro e pula uma Majima pra te atacar, sabe?
É
maravilhoso,
ele é
assim.
É. E ele fica aqui,
tem um que é de zumbi, que eu fiquei realmente questionando a história do jogo, porque eu sei que tem um spin-off de zumbi, né? E aí eu encontrei esse encontro aleatório que era de ele como a cidade virando zumbi, e eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Qual que é a explicação disso? E aí quando você termina que ele explica o porquê, é fantástico, é maravilhoso.
Não, é muito assim, bom, cara. E assim, eu fiz errado, realmente, eu joguei. Você pode começar pelo 7, você vai perder alguma coisa, embora tu vai ganhar depois, por exemplo. Tem um personagem, eu entrei num bar no 7, e, a câmera dá aquele close, o cara tem uma puta cicatriz. Eu sei, esse cara é importante na série. Mas nada é dito o jogo inteiro. O jogo inteiro, nada é dito. E daí eu joguei o 1, esse cara tava lá. Olha, mas eu não entendi como que ele foi parar onde ele tava no 7. Eu joguei o 0, ele tava lá. Eu tô jogando o 2, agora eu sei o que aconteceu. Eu disse, foi isso. E daí no 8, Eu não vou dar spoiler. Mas no 8, um personagem que conheceu ele na época do 1, porque o protagonista do 7 e do 8 é o Ishban, né? Uhum. E daí o Ishban não participou dos primeiros 6 jogos. É, porque ele tava preso, inclusive. O 7 é muito uma homenagem ao primeiro, porque o Ishban também, ele vai preso por um crime que ele não cometeu pra salvar o irmão, tipo, de criação dele. Eles fazem o mesmo plot, mas a história vai pra um outro lugar, né?
Uhum.
E daí, no 7, ninguém que conhecia esse cara encontra com ele. Quando alguém podia ter reconhecido ele, quando chega no bar, ah não, o barman não tá aqui hoje, quem tá é auxiliar dele, pra não se encontrarem. Uhum. E no 8 existe um reencontro, né? E é incrível, porque nenhum dos dois pode, assim, não quer mexer. O passado é o passado, os dois não, aquele passado não existe mais, então os dois se reconhecem, os dois sabem o que o outro passou, e ninguém pode perguntar nada, porque eles ficam só se encarando, tentando... Ah, ele deve ter os motivos dele. Porra, é incrível, incrível, incrível.
Não, é muito bom. E você tava falando, né? Como a gente disse, são 8 jogos, e tem uma parte muito interessante, porque eu falava assim, caraca, meu, 8 jogos, o que eles vão fazer com isso? Eles conseguem, né? E mais que isso, né? Você vai acompanhando esses personagens ao longo desses jogos. Então, assim, personagem que era pequenininho vai crescendo, e você vai acompanhando essa história, e é muito legal.
Personagem que tu se apega, morre do nada.
Ó, fiquei tão triste com isso ontem, cara. Eu comecei pelo 0, né? Porra!
É, gente, é isso. Assim. Um doramão, e você vai se emocionar. Inclusive, tem atores de dorama, tem... É, eu lembro que eu tava jogando e falei assim, nossa, eu conheço esse cara, meu Deus, né? Eu acho que é do 6, tem um ator que chama Guri Shun. E eu falei assim, nossa, que eu acho que ele é um dos vilõezões, assim. É, e eu falei, meu, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. E ele ele tá bem mais velho, né? Ele é um cara, hoje ele tem uns 40 anos, mas quando foi o primeiro dorama que eu vi lá em 2006, que é Hanayori Dango. E ele era um dos carinhas da escola, sabe? Ele era um dos bonitinhos da escola. Ah, eu falei, meu Deus, Jujubo.
No 8.
Ele era um idol, sabe?
No 8, assim, tava na... Porra, no 8 tem um vilão que eu olhei pra cara dele e disse, caramba, eles copiaram o Machete. Não, é o Machete. Eles pagaram o Machete pra fazer o...
Caraca,
cara, é incrível.
Genial. É isso, porra,
e é um personagem que luta de machetes, né? Duas machetes, uma em cada mão. É maravilhoso, é maravilhoso.
Não, é muito legal. Olha, eu queria saber o que vocês acham. Esse foi um dos personagens que mais me marcou, tá? Do personagem do banheiro. Não sei se vocês lembram desse personagem pobrezinho, o personagem que tá sem papel higiênico no banheiro.
Tem uma side quest recorrente, inclusive.
Muito boa. Gente,
isso me lembra
de
Metal Gear, mas no Yakuza eu não encontrei esse daí, não.
Não? Ai,
cara,
não.
E assim, é engraçado que é feita uma brincadeira. Nos primeiros Yakuza, tem gente na rua distribuindo lencinho.
Ah, isso eu lembro. Eu vivia pegando sem saber que eles estavam dando lenço. Eu tava só enchendo meu inventário.
Porque parece que isso é uma coisa que acontecia muito no Japão. Na época do 7, que é mais recente, é algo que não se faz mais, pelo que eu entendi.
Olha.
E daí a side quest do banheiro no set, ela é mais complicada porque tu não tem isso não tá sendo vendido em lugar nenhum e não é distribuído de graça na rua. Aí tem um cara que coordena catadores de latinha, porque no set tem uma parada de morador de rua, o Ishiba acaba tendo que morar na rua por um motivo X. E daí esse cara tem velharias que ele dá como prêmio pra quem cata X latinhas. E um desses prêmios é o lenço de papel.
Olha
então tu tem que catar latinha pra ganhar um lenço de papel pra levar pro cara que tá fazendo cocô.
Que tá preso sem papel higiênico. Gente, é muito genial. Sério, eu chorava de rir com essas sidequests.
Isso é uma coisa que a gente ainda não falou. Tem a história principal, que é maravilhosa e tal.
É.
Mas o principal do Yakuza são minigames e sidequests.
Uh-huh.
Tem muito, assim, tu consegue jogar, por exemplo, no 2 tem o Virtua Fighter 2. Posso jogar ele inteiro. Sempre tem todos os bonequinhos lá, tendo o dinheiro do jogo, né, pra pagar lá os 300 ien. Posso jogar infinito aquilo. Nesse tem um jogo de luta de robô. Tem aquele jogo de máquina de pegar bichinho. Jogos mais recentes tem aquele Outrun, tem assim, vários jogos clássicos inteiros da SEGA em arcade que tu pode ir. Tu pode jogar beisebol, tu pode jogar golfe, tu pode jogar Mahjong. Eu aprendi Mahjong, por causa do Yakuza, Jô, eu aprendi aí a jogar Mahjong.
Muito bom, cara, muito
porra,
bom.
Que aquele, não é aquele Mahjong que a gente vê de catar as peças, não, gente. É um Mahjong que é jogado...
É um jogo mesmo, né?
Com dominó, como se fosse cartas, né? Porque tem que fazer trios e um par, com 13 peças, para poder vencer. E dependendo da combinação, muda a pontuação. Eu aprendi as regras de Mahjong para jogar... A primeira coisa que eu faço quando começo um Yakuza novo, eu vou até uma casa de Mahjong... E faço todas as missões que tem lá. Porque essas missões dão pontos pra te melhorar o personagem, né?
Muito
porra,
bom.
Tem 21, tem roleta, tem
pôquer.
Pôquer é maravilhoso ficar jogando também. vários jogos maravilhosos.
Nessa quest ontem que eu falei de beber e apagar, quando eu voltei, que eu bati em todo mundo, que eu peguei o dinheiro de volta, o cara falou assim, tá bom pra você? Aí eu falei assim, vou botar a banca de mal? Falar que não. Eu falei, não. Aí ele, pô, então aqui, ó, outra coisa, tem um restaurante secreto que se você pedir isso nessa ordem, você libera um cassino. E eu não esperava de jeito nenhum achar isso. E aí eu fui lá, tinha o cassino, tinha o 21, joguei 21, joguei pôquer. Cara... Sabe, a gente não espera, é maravilhoso.
Assim, ó, vídeos de modelos, porra, não é assim, Sergê, eles filmam meninas japonesas, né, e, porra, tem minigame que elas são hosters de cabaré, né, daí tu fica conversando com elas, e tem os vídeos bizarríssimos delas falando contigo, e que daí pode liberar no final um vídeo especial, sei lá, dela tomando banho de biquíni na banheira, assim, nada. Não é nada muito absurdo, mas assim, é absurdo pro padrão japonês, né? Que é mais pudico. Tem um de foto, no 2 tem um de foto com essas modelos. Tipo, é uma, assim, é muita, muita coisa e é muita loucura.
Tem muita coisa. Acho que tem um que. Tem um deles que tem idol também, né? Se não me engano, tem um que tem idol. A única ressalva, era isso que eu ia dizer, né? A única ressalva que eu tenho dos jogos da Yakuza é porque Japão, né? Assim, eu gosto da loucura, gosto da diversão, acho muito legal, mas eu não gosto da parte que eles são machistas e que eles ficam com essa parada de ficar objetificando. E eu odeio o minigame que você tem que ficar empetecando as mulheres que trabalham no Hostess Club lá. Então, tipo, esse eu acho que é muito desnecessário, assim. Não lembro
assim,
qual dos Yakuza.
Tem no 0 e no 2, eu acho.
É, eu acho assim, cara, não, sabe? Não.
É assim, isso melhorou muito dos jogos, pros jogos mais atuais... Muita coisa melhorou bastante, tá? Assim,
então é que eu não joguei os últimos, né? Eu acho que eu só joguei o primeiro do novo. Como é que é o nome dele? Do...
Like a Dragon, o 7, né?
Do Ichiban. Eu só joguei o primeiro do Ichiban, mas acho que eu nem terminei. Então, isso me irritou um pouco, assim, de falar, cara... sabe, de você, tipo, jogam o Kiryu... No meio de um rolo e ele tem que ajudar uma hostess a ganhar pontos maiores, né? Um dos minigames é esse. E aí você tem que ficar empetecando, aí você compra joias pra ela, você compra roupinhas pra ela.
Deve ter em outros jogos da série que do meio ali que eu ainda vou jogar. Mas assim, eu entendo muito. É interessante que no Japão existem esses lugares.
Existe. Tanto pra meninas quanto pra meninos, né? Tem hostess. Mulheres e homens.
Surgiu a ideia disso é bizarro, porque no Japão surgiu a ideia do conceito de bares, né? O pessoal lá. E daí, os donos de alguns bares notaram que quando colocava uma menina para servir as pessoas, tinha gente que ia no bar não para beber, mas para conversar com a menina do balcão.
Sim.
Então ele pensou, e se eu botar mais meninas e cobrar por esse serviço a mais? Então, óbvio, hoje em dia ainda isso existe no Japão, isso acaba indo para um caminho de prostituição e tal. Mas no jogo, como a gente falou, que é aquela Yakuza mais pura, mais no sentido de ter suas regras, né? Ali, assim, é só... A pessoa vai, senta do lado da menina, ela serve bebida, eles conversam, e não passa disso. Depois cada um vai para sua casa, né?
Sim,
tem algumas histórias e tal... de rapazes que se apaixonam, às vezes tu tem que dar uma surra neles pra eles pararem de incomodar as meninas e tal.
Sim.
Mas assim, ele não é tão explícito quanto, sei lá, um GTA era no, nos jogos lá. Se bem que o do GTA acho que tinha que... Era só no PC e tinha um esquema pra desbloquear, né? Mas é só realmente a pessoa sentar lá e comer com a menina.
Mas eu acho que tem uma parte também que você vai pra uma área de filme pornô. Eles usaram modelos reais, né?
Tem.
Uhum. Tem uma parte dessas. Eu não lembro muito bem, mas essa parte eu não curti muito, assim. Essa é uma
mas,
parte
de novo,
que eu...
vai no máximo a biquíni.
É, não, com certeza. E as modelos são modelos reais, são modelos, tipo... É, famosas, eles também tiveram todo esse cuidado, assim, de fazer com atores reais, personagens, né? Eles
Sim.
foram buscar do mesmo jeito que pegaram o Guri Shun, que eu falei, né? Idols, então isso Sim, é uma parte interessante, né?
É, mas... nesse O Homem que Apagou Seu Nome, por exemplo, uma das meninas fala, ah, eu sou VTuber e tal. Ela, é tipo, todo o diálogo que tem com ela, ela fazendo propaganda do canal dela no mundo real,
isso é muito
sabe?
Bom, cara. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Uma das personagens, se não me engano, quer ser idol, né? Que a gente acompanha a história dela aí. Se não me engano, ela tá trilhando um caminho de idol. Então é legal. Assim, sem spoilers.
Sem spoiler, mas tem uma personagem que acaba caindo pra esse lado.
É, então
e daí não é uma personagem real, é uma personagem do jogo.
É, uma personagem do jogo, é. E é muito, muito bacana, assim. Acho que, no geral, se a gente for somar aí os prós e contras desse jogo, tem mais prós do que contras. E eu amo. Eu acho muito divertido. Cara, não tem como. Todo jogo vai ter alguma coisinha que a gente não gosta, né? Então eu não gosto de brincar de Barbie com...
É, tem com melhorado bastante.
Muito bom, muito bom. Mas é um jogo realmente que emociona, que você... Me lembra muito... Olha só, né? Depois que a gente jogou esse jogo, a gente ficou alucinado, né, por... consumir coisas desse tipo, e a gente foi reassistir, Jujuba assistir, My Boss, My Hero. Não sei se vocês já assistiram essa série.
Sim, maravilhoso.
Esse dorama, né? Ele é antigão, mas assim, também tem muita coisa errada, meu Deus do céu, tem muita coisa errada nesse dorama, mas...
Sim, é uma de idade convivendo com adolescentes, pra começar.
Exato, sim, pois é. Não, conviver não seria um problema, né? O problema é... Enfim... Mas My Boss, My Hero tem muito essa pegada pra mim do Yakuza, né? De você ser farofa.
Já viu, Lucô?
Eu conheço de nome, eu tô olhando aqui no Google agora, mas eu nunca assisti, não.
Tem no YouTube. Ó, ouvintes, se vocês quiserem assistir, procurem My Boss, My Hero. É um dorama, tem legenda... Eu acho que só tem legenda em inglês, agora não tenho certeza. Mas aí dá pra pôr aquelas traduções, né? Enfim, deve ter um esquema.
Aqui no Vimeo, eu achei com legenda em português.
Ah, então maravilhoso. Gente, é isso. Assistam.
Eu assisti ele em fansub legendado.
É, parece que é fansub mesmo.
É isso, é isso. Assim, considerando que Japão, considerando que bizarrices, considerando que é muito antigo, né? Ignorando questões éticas aí muito erradas... Mas não acontece nada também, né? Não temos nada que infringe nada, que eu não quero dar spoilers. Mas a história do personagem principal é muito parecida com a do...
GTO é pior, Great Teacher Onizuka.
Não, GTO eu larguei. GTO eu comecei a assistir e falei, não sem condições.
Ele é meio criminoso.
Ele é muito criminoso.
Esse daí, eu vi uma imagem uma vez e falei, pô, parece interessante. Aí fui pesquisar sobre e eu vi os comentários e eu fiquei, meu Deus.
Não, GTO é criminoso, cara. O My Boss, My Hero, ele... Dá umas indicações. Porque o menino tem 27 anos e ele volta pra escola com um adolescente de 17, né?
17,
18 ali. É que lá, então tem isso também, né? Porque no Japão eles estudam até os 19, se não me engano. Então, assim, eles estão ali entre os 17 e 18 anos. Mas ainda assim é errado. Ele.
É, mas pode mais resumidamente.
Por
o
alunos.
Rapaz é filho de um mafioso importante da Yakuza.
É.
E ele é o herdeiro, né? Mas ele é um burro que fugiu da escola.
Sim.
E ele tem um irmão mais...
conheço.
E ele tem um irmão mais novo que estudou nos Estados Unidos, que é um gênio, mas é ruim de briga.
Uhum.
Só que o pai
ele
tá
é frágil,
indeciso.
Né? Ele é frágil de saúde.
É. Isso. O pai tá indeciso se pra qual dos dois vai passar o controle da família Yakuza. Então se cria o desafio. Se tu terminar o ensino médio, tu pode assumir a família Yakuza. Então é um cara que tem a tatuagem nas costas, é um cara super forte que resolve tudo na briga, que agora ele tem que fingir que é um estudante normal, não isso. pode ser expulso da escola,
não pode
tem que
fumar.
Aprender a matéria. É, porra, não pode fumar, não pode bater nas pessoas. E, pô, é muito bom.
É muito engraçado. A maior luta dele é correr e comer e chegar na cantina na hora certa, assim, né? Tem que ser, é a maior batalha do momento, assim.
Acho que a minha mãe ou assistiu ou queria assistir esse daí. Quando o Guaxa falou o plot, eu lembrei dela comentando alguma coisa
sobre
isso. É muito
legal, cara. É divertido, é divertido. Assim, né? Tem essas questões que são bizarras, tipo, sei lá, ele... É, fica tanto tempo com os alunos que ele acaba meio que tendo uma apaixonite por uma colega, e ela tem 17 ou 18 anos, e ele tem 27, né? E a professora dele tem 27, e tem hora que ela fala assim, nossa, ele é tão bonitinho, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Para com isso, menina, você é professora dele, mas eles têm a mesma idade, então isso é muito estranho pra né? Enfim, a gente sabe que eles têm a mesma idade, mas ela não, e então é tudo errado. Então tem algumas questões ali muito duvidosas e discutíveis, mas não é o plot, não é o foco da história.
Eu acho, assim, quando a Nanaka voltar pro Brasil, a gente tem que fazer um episódio sobre por que o Japão é assim.
Imagina, ela falou que ela vai gravar de lá, Guaxa.
Mas aí, porra, que eu acho que ela vai gravar?
Não, ela falou que a gente vai dar um jeito, que a gente vai encontrar. Ela falou assim, a gente vai dar um jeito, eu vou lá, a gente vai fazer num fim de semana, vai dar certo.
Beleza.
Ela que me falou, pelo menos antes dela embarcar. Então, ela embarcou na segunda e a gente se viu no domingo, numa segunda, né? Não foi nessa, mas enfim. Então é isso, Nanaka, vai anotando aí as coisas pra gente discutir isso, por favor. Agora ela tá curtindo as cerejeiras, agora ela está lá curtindo toda a lindeza da primavera. Mas é isso, voltando pro Yakuza, tem todo esse lado emocional, tem todo esse lado divertido e vale muito a pena. Se você é ouvinte, tem o Game Pass, todos os jogos do Yakuza estão lá, menos os mais novos, né? Eu acho que o 8 não tá eu acho que não tem uns 2 ou 3, que são os mais novos. Mas
joga no lançamento.
É isso que eu ia falar. Começa a jogar do primeiro e acompanha esse novelão aí. Vê todos os personagens crescendo. Acompanha essa história, que vale muito a pena. E o pior é que agora me deu vontade de jogar de novo. Vocês, vou falar.
O Zero tá no Game Pass?
Eu acho que tá. Quase certeza.
Porque eu recomendo começar o Zero, se você não jogou nenhum.
Deixa eu ver
não,
aqui.
Eu acho que não. Eu acho que começa do 1.
Cara, é porque eu jogando um, depois de ter jogado zero, nossa, conhecer aqueles personagens ali, ver o que tava acontecendo, como que chegou a ser como era, entender o porquê do Majima tá como tá, caraca, é uma experiência,
é muito bom,
sabe?
Cara. Ó, o que que a gente tem no Game Pass, vamos lá. Todos menos o 8. Todos menos o 8, Jujubu tá falando, ó, então tem todos.
Perfeito, perfeito.
Tem o zero, Kiwami, o 2, tem tudo mesmo.
Eu quero, que tiver uma promoção, vou pegar o 2 na Steam, que, nossa, eu já vi gente falando que o 2 é muito melhor que o 1, tanto em história quanto tudo.
Eu tô no capítulo 4 do Kiwami 2, a história, assim, o plot inicial é melhor da série pra mim. É melhor que o 7 e o 8, assim. O plot inicial, é maravilhoso.
Nossa, agora, daqui a pouco eu vou comprar negócio preto cheio.
Assim, o vilão, a história, assim, tudo me ganhou mais do que os outros da série. Porque, por exemplo, o 7, o 8 principalmente, ele demora muito a engrenar. Por muito tempo tu não sabe nem quem é o vilão que tu vai enfrentar. É, faz parte até de um dos mistérios, né? Mas assim, esse ele te apresenta, pá, a força, que pode ser que daqui a pouco mude, né? Mas de cara ele já te dá um problema pra ser resolvido. Enquanto o 8 começa, poxa... O 8, todos se passam no Japão, menos o 8, que vai pro Havaí, embora tenha no Japão também. Uhum. E a história, tipo, ele vai viajar, pô. Ele é maravilhoso com os minigames, é maravilhoso. Tu viu, o episódio da praia, sabe, do mundo Yakuza. Uhum. É maravilhoso, sim. Tem um plot grande, tem um personagem. Ele é lembrar o seguinte, todos os outros são beat'em up, né? De socar as pessoas na rua, com vários elementos de RPG. O 7 e 8 é um RPG clássico japonês que tu vai montar um time de 4 pessoas, cada um tem seus golpes, seus poderes, tem ataque elemental, é um RPG de turno, né?
É, muito bom.
E o 8, ele melhora muito o sistema do 7, né? Uhum. E, porra, ele homenageia vários jogos de RPG clássico, como Final Fantasy. Homenageia muito Dragon Quest. O próprio Ishiban, ele se imagina um herói de Dragon Quest. Ele fala no jogo, ele cita Dragon Quest, que não é da SEGA, né? A série Yakuza é da SEGA. Ele cita nominalmente, eu sou um herói, eu queria ser um herói do Dragon Quest. E, porra, muito é maravilhoso.
Bom. E isso é no comecinho. A hora que ele falou aquilo ali, eu fiquei, meu Deus do céu, me identifiquei. Esse jogo é pra mim.
Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Ishiban, com aquele seu cabelo maluco, que foi uma permanente que deu errado. É maravilhoso.
É isso. E, né, pra quem quer viajar um pouquinho, também tem o Like a Dragon Ishin, que também tem no Game Pass, que vai pra 1860.
Né? Antes de ter Yakuza, inclusive.
Antes de ter Yakuza, exatamente. Que aí é mais uma história de samurai, né? Mas é
como
com...
se fosse aqueles episódios do One Piece, que é o, sei lá, que também é de samurai com o Luffy e companhia. É como se fosse uma história do samurai, o Ryuma, né? Que é um samurai muito famoso no Japão. Que daí o Kiryu tá interpretando o Ryuma. São os personagens que a gente conhece. Interpretando personagens clássicos da história japonesa. Esse eu quero jogar ainda, mas esse tá muito caro.
Eu acabei de ver na Steam pra pesquisar, tá difícil. R$300 aqui.
Caraca, ele é um jogo que saiu recente. Ele saiu recente.
Olha, eu acho que vocês podem pegar no PC. Eu acho que também tem no PC. Quem tem PC...
Não, eu quero platinar todos os jogos. Todos.
Justo, você tá certo.
Eu tenho comprado todos os numerados. Eu peguei promoção, peguei, sei lá, 10, 20 reais no mais caro que foi. Até o 6, né? E daí, o 6 acho que eu paguei um pouquinho mais. Aí, óbvio, o 7 eu paguei. Eu não paguei nada, porque eu ganhei ele no Game Pass do PlayStation. E o 8, meus padrinhos do RPG Watch, maravilhosos. Oh. Me deram de Natal, pessoas lindas, agradeço. Mas eu acho que o Luco tava no rolo também. Obrigado a todos vocês.
Sim.
Vocês são incríveis. E eu fiz a minha. Eu tenho, além do Missangas e do Sidecast, eu tenho um podcast conhecido como RPG Watch. Eu fiz um episódio que, assim, ele é como se fosse um Yakuza no Brasil. A ideia inicial era essa. Ela mudou um pouco. E o Luke tava lá, inclusive. Ele é um dos personagens.
Muito bom.
E daí a ideia é que, em vez de ser mafiosos, é tipo uma associação de moradores na época da ditadura. Olha. Então, porra, é tudo que eu vou falar sobre essa história.
Muito bom. Eu fiz a minha própria... Né?
Se tu tivesse dado certo, ele ia sair amanhã. Mas deu tudo errado e esse episódio de Missangas está saindo 15 antes. Dias antes. Então, só daqui a 15 dias no futuro. Olha, o episódio do RPG Watch vai sair no dia que era para sair. Esse Missangas está saindo antes.
Tá saindo antes. Mas é isso. É bom que a gente já vai criando uma expectativa para os ouvintes. Ouvintes,
tá bonito, olha, tá bonito.
Olha só. Escutem.
O nome do episódio é Como um Sabiá.
Muito bom. Então, escutem. Joguem os jogos e aproveitem. O sol tá se pondo, a gente tem que ir, infelizmente. A gente tem que correr pra jogar um pouco, porque agora eu quero jogar todos os jogos de novo. Mas não vou platinar, né? Porque, como eu falei, eu não tenho no PlayStation. Vou ter que jogar no Xbox. Mas, gente, Luco, onde as pessoas te encontram nas redes sociais de novo pra falar sobre os jogos e pra falar sobre a sua participação no RP Guaxa?
Não só pra falar sobre os jogos, mas pra ver eu comprando Yakuza 2 a preço completo por causa do Guaxa. mas vocês me encontram com o @alucinanteborgs em todas as redes sociais.
Mas então é isso, pessoal. O sol está se pondo. Um beijo pra todo mundo. Espero que todos vocês levem papel higiênico na bolsa pra não serem surpreendidos.
Não confiem em bebida.
Não confiem em bebidas, em pessoas que te oferecem e esperem elas tomarem primeiro. E que mais? O que podemos aconselhar, Guaxa?
Se precisar de um novo empregado para sua empresa, contrate a galinha.
É isso. Ou uma pessoa vestida de bebê. Um beijo para todo mundo e até a próxima Missangas. Tchau.
Beijo.
Tchau, tchau, galera.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.